Você sabe qual é a relação dos carboidratos na redução de peso? Muitas dietas da moda consideram os carboidratos como vilões do ganho de peso, como se os carboidratos fossem os verdadeiros culpados pela obesidade. Nutri, cortei o pão da dieta. Nutri, não estou comendo mais arroz e macarrão. Nutri, os carboidratos engordam. Calma, não pira. Esse assunto dá muito pano pra manga. Não tenha medo de comer os carboidratos. Carboidratos não são vilões e não vão te engordar isoladamente. Não é o açúcar ou o pão francês, nem a tapioca ou o macarrão, e muito menos o carboidrato que você come à noite. Se você está ganhando peso, é porque está comendo mais calorias do que deveria. Entenda uma coisa, o aumento de gordura corporal é resultado de um balanço energético positivo, ou seja, consumir calorias excessivas a longo prazo te levará ao ganho de peso. O carboidrato é a nossa maior e principal fonte de energia, e mais da metade das calorias da dieta dos seres humanos é composta por carboidratos. Grave isso! Carboidratos são essenciais e não são prejudiciais à saúde. Nosso cérebro e os glóbulos vermelhos são totalmente dependentes de glicose como combustível energético. E tanto os carboidratos quanto as proteínas nos oferecem 4 calorias por grama. Já as gorduras, 9 calorias por grama. E durante o processo de perda de peso, é necessário déficit calórico. E a restrição de carboidratos da dieta geralmente fazem parte dessa restrição de calorias. Mas para restringir calorias, não necessariamente precisamos reduzir apenas o consumo dos carboidratos, pois as fontes de gorduras, por exemplo, nos ofertam bastante energia. E com a restrição de calorias da dieta, há o processo de lipólise e oxidação de ácidos graxos, que nada mais é do que a queima de gordura corporal. Porém, uma redução severa de calorias e de carboidratos acaba levando não só à perda de gordura, mas também ao aumento do catabolismo muscular. E aí você sobe na balança, vê que perdeu peso, porém pode não ser perda de peso apenas proveniente de gordura, mas também de massa muscular, o que não é nada vantajoso, né? Dietas pobres em carboidratos são muito utilizadas quando o foco é emagrecimento. Principalmente porque muitos acreditam que elas promovem maior perda de gordura corporal comparada a dietas reduzidas em gorduras. Quem defende que os carboidratos são os culpados pelo ganho de peso, defende basicamente duas ideias. A de que carboidrato inibe a oxidação de gordura e o emagrecimento, ou que carboidrato aumenta a fome devido à liberação do hormônio insulina. Porém, as coisas não são bem assim. A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas, responsável por regular nossa glicemia pós-refeição. Sua liberação é estimulada quando há aumento de glicose no sangue, principalmente após o consumo e digestão de carboidratos. E ela é responsável por aumentar a captação, o uso e armazenamento da glicose pelos tecidos, como a gordura, músculo e fígado. Ou seja, essa glicose pode ser usada como fonte de energia imediata ou então é armazenada como glicogênio nos músculos e fígado para posterior utilização. E se esses estoques já estiverem cheios, parte dos carboidratos são usados para a formação e estoque de gordura. Sabendo disso, entendemos por que as dietas baixas em carboidratos levam a maior perda de peso no início. Justamente porque com a diminuição do consumo de carboidratos na dieta, ocorre redução de estoques de glicogênio no músculo e fígado. E, consequentemente, aumenta a excreção de água, já que para a formação do glicogênio, há armazenamento de moléculas de água. Assim, o indivíduo desidrata e fica mais leve. Carboidratos de alto índice glicêmico, como o açúcar e carboidratos refinados, têm sido fortemente associados ao ganho de peso, pois são carboidratos absorvidos mais rapidamente e que possuem impacto maior nos níveis de glicose e insulina. São carboidratos de digestão mais rápida e o nível de glicose sobe rapidamente. Com isso, níveis de insulina também sobem para aumentar a captação de glicose na corrente sanguínea. Isso faz com que os níveis de glicose reduzam rapidamente, podendo então causar uma hipoglicemia reativa. Com isso, a fome pode aumentar mais rapidamente, pois o cérebro detecta que os níveis de energia no sangue estão baixos. Por isso, é importante analisar o contexto, e uma grande estratégia é inserir alimentos ricos em proteínas e fibras nessas refeições, para reduzir o índice glicêmico da refeição e promover maior saciedade. Nós temos ainda diversas evidências científicas mostrando que dietas baixas em carboidratos aumentam sim a oxidação de gordura, porém levam ao mesmo emagrecimento que dietas ricas em carboidratos. A insulina é um hormônio que não aumenta a fome, pelo contrário, ela age na saciedade. Há a mesma redução de insulina e emagrecimento com restrição de carboidratos ou de gorduras. É o verdadeiro tanto faz. Obesos emagrecem sim com dietas ricas em carboidratos, porém a dieta deve ser restrita em calorias e deve ocorrer adesão. Claro, a insulina inibe uma enzima responsável pela quebra de gordura no tecido adiposo, inibindo a oxidação de gordura, mas não ao ponto de não haver emagrecimento quando a dieta é abaixo do gasto energético, pois com restrição de calorias da dieta, os níveis de insulina também são reduzidos. Ainda, estudos que compararam dieta cetogênica, jejum ou dieta com mais carboidrato e o mesmo consumo calórico em todas as estratégias, observaram que a perda de gordura é dependente da restrição calórica. Seria mais fácil se houvesse uma solução de cortar um alimento vilão para resolver seus problemas, né? O problema não está nos alimentos, em si como nós fazemos o uso deles. Ter uma alimentação saudável também pode ser fácil, sem complicações, comendo o que você gosta, sem muita restrição para ter prazer e adesão. E claro, com real mudanças de hábitos. Se você gosta de carboidratos, você não precisa excluí-los da sua dieta. Eles não são vilões. Basta que você saiba como comê-los com equilíbrio e de acordo com as suas necessidades. Esse foi mais um episódio de Nutrição Consciência do programa Realidade 3D. Acompanhe nosso conteúdo no Instagram e YouTube @realidade3D. Um beijo e aguardo você no próximo sábado.